O assunto é futebol. Segundo tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo tempo aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780. Na Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e na Rádio Jornal Petrolina. Também na internet, radiojornal.com.br é o nosso site. É Pernambuco falando para o mundo. E também nos aplicativos, você pode nos ouvir, nos acompanhar em qualquer lugar do planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Sua participação aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, sua opinião, a sua participação, você interage conosco através do painel interativo. Ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos. Big Alves, Edilson Lima na produção técnica, com Roberto Queiroz, Carlaile Paes Barreto, Ralf de Carvalho. O assunto é futebol, segundo tempo aqui na Jornal. Vamos começar então avaliando esse resultado do Sport ontem, o 0-0 com o Brasil de Pelotas. Alguns torcedores, né, torcedoras esperavam um pouco mais a torcida rubro-negra do time do Sport, mas eu ouvi atentamente o Guto Ferreira depois do jogo, né, como a gente sempre faz. E a análise do Guto é sempre muito correta também, na minha opinião, sobre o que acontece na partida, o que aconteceu na partida, na avaliação do jogo. E o jogo lá, realmente, é aquela cara de partida pegada, né? Como a gente diz no Nordeste. Eu até falei isso hoje de manhã, lá na TV Jornal, no TV Jornal Meio Dia. Um jogo pegado. E aí você tem, realmente, muitas disputas, um jogo, às vezes, até um pouco virulento, algumas entradas um pouco mais fortes. O atleta não tem muito espaço para trabalhar, é aquele jogo realmente de muita pegada. E eu acho que o exemplo do jogo, né, o que ficou ontem na partida, o maior reflexo do que foi o jogo ontem foi o Brocador, né, o Hernani. O Hernani, no primeiro tempo, ele não conseguia ficar de pé, né? Ele tentava girar ali, claro que ele joga fazendo um pivô às vezes, dando as costas para o adversário para tentar fazer aquele giro, mas ele não conseguia girar, ele não conseguia combinar, ele não conseguia dialogar ali com os homens que vinham, o Leandrinho, né, os ponteiros, os que foram escolhidos aí pelo técnico Guto Ferreira, no caso ontem o Guilherme, né, numa ponta, e na outra começou o jogo com o Marquinho. Então ele não conseguia dialogar com os caras, não conseguia fazer nada. Então realmente foi um jogo difícil. Aliás, foi um jogo feio. Eu não sei se vocês concordam com isso, que foi um horrível. Jogo feio, Carlaile.
Horrível.
Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Primeiro, o gramado ontem estava muito ruim. Estava irregular.
O Guto falou do gramado também.
Você não dava para levar tanto a bola. Segundo, estava escorregando muito, porque Brocador escorregou, o goleiro Luan escorregou, zagueiro escorregando, muita gente escorregando. Mas era para o Sport ter feito, no aquecimento já ter notado isso. Mas será que esse foi o único problema? Não foi. O Sport não conseguiu elevar o nível. O adversário fez muita falta no meio de campo, mas o Sport não jogou. Você citou aí Brocador, mas Marquinhos também não jogou. Leandrinho não fez um bom jogo. Enfim, era muita gente jogando abaixo do que pode. Então parecia que o Sport se deu por satisfeito de ter ficado no empate, de ter somado um ponto.
Bom, eu já aproveito aqui para colocar os nossos amigos que estão participando e amigas através do painel interativo, Ralf. O Gilvan Moreira, de Coruripe, bela praia alagoana, né? Coruripe, no interior de Alagoas. Ele diz: o que é que você achou do substituto do Maílson, o Luan Poli?
Rapaz, como primeira partida e goleiro não tem aquela de tomar gostinho de 15 minutos num jogo, depois 20, como o técnico está fazendo com o Yuri, para voltar à ponta direita, ele está tendo pedacinhos de jogo. O goleiro não, ele na hora que o outro se quebra, ele entra e tem que assumir. Então achei que o Poli fez uma partida dentro da expectativa, vacilo no início, porque aquela primeira bola que foi cruzada dentro da área, ele tirou dando um tapa para baixo sem muita convicção na saída, mas já na segunda bola ele e até salvou o que eu acho que seria um gol, e foi até motivo da substituição do Guilherme Queiroz, que jogou aqui e que ontem saiu porque perdeu aquela chance. Então o Luan Poli, ele pouco a pouco cresceu na partida, então ele precisa de uma segunda, de uma terceira, e seguramente ele vai mostrar o potencial dele. Agora, acho que a avaliação do Guto para colocá-lo foi correta, está trabalhando com o goleiro e sabe, achei que ele tende a ter uma saída de bola boa, pelo menos coragem para sair ele tem, Então vamos esperar pelo próximo jogo. Foi uma partida razoável, como eu não vi ninguém jogar muito bem. Os melhores para mim foram, no segundo tempo, os volantes. Mas o ataque do Sport ficou a dever. E acho que o Sport está vivendo síndrome da terceira vitória. Ele não consegue. É a sexta sequência que ele peca na terceira partida. Agora, tem um fator também a acrescentar. Os números colocam o Atlético caindo, que está perto do Sport, e o Sport se mantendo.
É visível, né? A queda do Atlético Goianiense.
O Sport tem 70% de rendimento nesse chamado retorno, do jogo 20 para cá. Uhum. O Sport foi o time que mais cresceu. Então, isso é positivo. O Sport está com 94,5% de probabilidade de ir para a Série A. Você vê que o índice é altíssimo. Então, só não para ser campeão. Hoje, um site de pesquisa e de avaliação matemática colocou o Sport com 5,2% para ser campeão. Quer dizer, colocou o adversário com 94,8%. Então, que é, nesse caso aí é o Bragantino. O Bragantino, segundo esse site, ele tem condição de ser o campeão. Mas isso não é o mais importante agora. Agora, eu não gostei do jogo, Haroldo. Achei que o Sport jogou mal, na minha visão. E você vê um jogo que o centroavante, apesar de ter sido caçado, o que prova que a arbitragem não foi boa. Então, apesar de ter sido caçado, saiu de campo sem chutar uma bola. Se tivesse que fazer um chá para salvar uma vida, não tinha essa bola, porque ele não chutou. No entanto, o Elton, que sempre entra, teve a maior chance do jogo. Quando o Guilherme deu voltando, ele chutou a primeira bola em cima do goleiro, o goleiro defendeu, devolvendo a bola para ele. Na segunda bola, um veterano como ele, que era para chutar com calma e calculado, ele bateu de primeira, a bola foi lá para a bandeira de escanteio. Quer dizer, a chance era ali, nos pés de Elton. E eu não vi ninguém jogando bem. Eu gostei que os dois volantes jogaram um pouquinho acima da média desse jogo, mas não tão bem. Então, num jogo assim, o Sport saiu com um ponto que a gente tem que comemorar, que é importante esse ponto do Sport, até porque é fora de casa. Mas que não foi um jogo bom, não foi.
O positivo foi a marcação. O Sport marcou muito, tomou mais bola até do que a própria média
no
dele.
No primeiro tempo se garantiu, quando o Sport recuou. Porque, pronto, aquela história, todos nós, quando vamos a campo, no primeiro tempo, o comentário de intervalo é sempre: o Sport fez um primeiro tempo devagar.
Burocrático.
Não é por acaso. É uma estratégia tática. Porque ontem foi a mesma coisa. De todos os jogos. No segundo, começou na frente, já foi melhor. Eu acho que o Guto faz isso. Segura o adversário no primeiro tempo e tenta surpreendê-lo no segundo. Só que ontem o time não estava bem. Você vê que o Leandrinho saiu, perdeu duas bolas no primeiro tempo. No segundo tempo o rendimento dele caiu um pouco mais. Ele saiu, foi tirado, entrou o Carmona, que jogou menos do que ele.
É verdade. O Sport não tem um outro jogador com característica igual ao Leandrinho, de armação, de criação. Carmona é mais um segundo atacante, se aproxima mais, é perigoso na cobrança de falta, na bola parada, mas não é um construtor. O Sport carece disso. Quando o Leandrinho não vai bem, o time todo sofre. Os dois volantes, um pouco mais recuado e o outro um pouco mais na frente, participam muito da marcação, participam da transição, mas não conseguem construir também.
Roberto, o Sport trilha o seu caminho para subir. É claro que se ganhar os 8 próximos jogos, aí a gente vai dizer que foi uma subida fácil. Mas, em princípio, não era o que se esperava, né? Nada, nenhuma facilidade.
Veja, eu acho que o jogo de ontem, se tivessem colocado um árbitro de qualidade, acho que o Sport ganharia o jogo.
Esse é um ponto interessante
para
a gente falar.
Eu nunca vi
um
centroavante apanhar tanto como o Brocador. O Brocador levou cipuada até dentro, na entrada da área do Sport. Na entrada, foram bater nele, na entrada da área do Sport, quando ele estava ajudando na defesa. Nunca vi apanhar tanto como o Brocador. Ele não poderia fazer jamais um gol ali. E foi agarrado no lance. Teve um pênalti a favor do Sport, que o juiz não deu. Não viu? Não, sei lá, ninguém sabe.
Não, foi naquela bola cruzada de linha de fundo.
De lateral.
De Sander, cruzou por trás. E que o Sport teve a melhor chance de gol. Se o Charles tivesse, que a bola passou em cima da chuteira do Charles.
Eu não vi
o Brocador que vinha atrás sem agarrar.
Ele esticou a perna para botar para dentro, mas não deu aquele impulso para frente. Se ele desse um impulso para frente, ele fazia o gol. Agora, quando ele estava fazendo isso, o Brocador estava sendo agarrado por trás por um zagueiro da equipe do Brasil. entendeu? O pênalti foi registrado no exato momento que aconteceu. Teve esse pênalti. Mas o Sport, mesmo assim, com tanta cipuada, aliás, não foi só o Brocador apanhou muito, foi quem mais apanhou. Agora, o que o cara fez para quebrar as pernas de Sander,
é brincadeira.
Só levar um
o juiz, aquilo ali era vermelho direto, agora, pelo amor de Deus.
Aliás,
o juiz conversou 10 vezes com os... Não faça mais isso.
Até a reação...
Você está exagerando. Peraí.
A reação do cara que deu a pancada, o lateral direito, quando ele viu o árbitro vindo...
O nome dele?
O árbitro vindo em direção a ele foi... Aqui eu tô fora. É. Aí o juiz mostra o amarelo, aí ele faz. Balança banana. A cabeça assim, como que diz, ok.
O juiz
tá bom.
É um banana.
Quem aquele...
é o nome daquele banana?
Quem é o juiz?
Eu sei lá do nome daquele
então
banana.
Então vamos saber. Por exemplo, não, quem é o juiz? É a maior partida que ele apitou na vida dele, foi essa. Foi o Sport. Porque, veja bem, ele apitou 5 jogos de Série B, certo? Ontem foi o 6º dele de Série B. Mas até agora, ele só apitou Série C de Santa Catarina. Nem sabia
que... Eu acho que ele deveria voltar para a Série C de Santa Catarina.
A dois de lá chamava Série C. Série C de Santa Catarina, apitou uma da Série C normal, lá daquela banda do Sul.
Ah, viu que...
Ele nunca apitou partida de Série A. Ele não era um juiz para esse momento, não. Porque a CBF botou juiz de FIFA para apitar a Série C, porque a Série B está dando chance para esses iniciantes.
Pois é.
O que iniciante tem que ser nos campeonatos estaduais.
Nós tivemos umas 3 cotoveladas na cara. E mais uma tapa de mão aberta também aplicada em jogador do Sport. Eu não estou querendo dizer que o Sport ganharia o jogo, não. Poderia não ganhar. A gente já viu. Boas arbitragens.
Mas ninguém mereceu ganhar. Está aí um resultado.
Eu acho que o Sport
mereceu ganhar. Eu acho que foi o resultado mais justo do mundo.
Não, eu acho que o Sport mereceu ganhar.
Apesar do juiz, o Sport não finalizou. Muito pouco.
Mas teve 3 chances, Ralf.
O adversário também teve essas 3. O que eu quero dizer é que, em termos de
oportunidade... De dentro da área,
o jogo não teve.
Eu só vi uma bola do Brasil de Pelotas, que foi aquela quase na linha de fundo, que o goleiro tirou.
Roberto, eu vou concordar com o fato de que o empate ficou bem. Porque você vê, não houve uma defesa espetacular, como a gente chama, milagrosa, de nenhum dos dois goleiros.
Não, sim, isso é
verdade. Foi um jogo normal.
Sim.
Um jogo normal.
O curioso...
O da casa, o Brasil jogou bem o primeiro tempo.
Não chegou...
Eu achei o time muito fraquinho. Agora, isso é um time que joga...
E aí você vê, porque
matando o adversário.
O Sport se nivelou a ele, lamentavelmente.
Porque ele se aproveita muito do jogo aéreo. Porque o gramado é muito irregular. Quando a equipe tem mais técnica, quer tocar a bola, não consegue. Foi o caso do Sport ontem. Agora, curioso o seguinte. O jogo lá no Rio Grande do Sul, aí coloca um árbitro de Santa Catarina. William Machado.
William Machado.
De Santa Catarina.
É um banana.
Aí, quando
é um banana.
Jogo do Sport, raramente tem um nordestino. Aqui, na Ilha do Retiro. Raramente tem. Então, não sei se essa proximidade, está acostumado a apitar muito o jogo lá, pressão para ser vizinho. Não sei, o Sport reclamou muito de arbitragem no começo do campeonato, foi muito prejudicado. Depois teve um certo equilíbrio, uma certa regularidade dos árbitros, mas está chegando uma reta final. E aí tem que voltar a fazer pressão.
Eu acho que não cabe mais, não. Só tem 8 partidas, um juiz, como foi o de ontem, não tem espaço nessa reta final.
Agora, um atacante, um centroavante que se preze,
Elton,
não pode perder um gol 2 vezes do jeito que Elton perdeu. Que ele perca a primeira, chuta em cima do goleiro, a bola vem e ele quer estufar a rede, tudo bem. Mas a segunda, o goleiro caído, levantando ainda, e ele dá aquele chute que a bola vai quase na bandeira de escanteio. Pelo amor de Deus, centroavante.
Agora, os números são inegáveis, o Sport está muito bem nessa questão de números, se você for olhar friamente essa estatística, mas você vê o Sport jogando da mesma forma, quando perde um jogador não consegue mudar, mesmo quando entra jogadores com característica diferente, é sempre a mesma coisa. As substituições de Guto vem fazendo um bom trabalho, claro, o Sport aí vai conseguir o acesso, o Sport já abriu 6 pontos de vantagem sobre o quinto, isso é muito grande.
Vai terminar a competição assim, Carlos.
Sim, também
acho.
É
muito difícil fazer um time num ano só.
Também acho.
Eu acho que o Sport
agora, a mudança dele, Ralf, ele tira volante, coloca o volante. Ele tira meia, coloca meia. Tira Brocador, coloca Elton. Tira um ponteiro, coloca outro ponteiro. Incapaz de tentar algo diferente.
Ele já acha que a situação não está permitindo isso, porque ele tem medo de mexer e sair de onde está. Ele está numa situação relativamente cômoda. Está a 4 pontos do terceiro colocado. Quer dizer, ele está com o segundo lugar garantido. É só pontuar em toda a rodada. Basta fazer 1 ponto. O Sport, na verdade, precisa de 9 pontos. tem 8 partidas. Se ele fizer ganhar uma, empatar todas as outras, ele entra. Então, é isso que o técnico fica, eu acho, com medo de mexer. Porque o Guto, ele até fez esse time ter progresso, mas sempre devagar. A gente ficava querendo que ele mudasse, ele segurando. Ele mudou o ataque, encontrou o ataque certo. Depois o meio-campo levou
colocou
um tempo
danado. Colocou o Leandrinho.
Porque colocou o Leandrinho. Muito. Demorou. Depois não tinha volante. A defesa... Eu digo, por que o Sport não vai terminar 100%? Porque a defesa do Sport ontem, para mim, fez um belo jogo. Mas não sabe sair jogando.
Não sabe.
Então a defesa do Sport ainda tem que evoluir nesse aspecto de jogo. E esse ano não dá mais. É porque eu acho que o Sport está numa progressão. Ainda está evoluindo. Por isso é que choca um empate como ontem. Porque você vê no Sport a capacidade para ganhar.
Até porque
e
o Sport
não ganhou.
O Sport tem 3 jogos agora, uma sequência agora curta, que é o Paraná em casa, mas depois tem duas partidas fora, Guarani e Curitiba, né? Então, assim, ele vencendo quarta-feira, que não tem nem tempo para descansar, aí sim, ele já deu um salto alto, né? Mas ele consolida ainda mais essa posição dele e pode, assim, se dar o luxo de tropeçar em um desses dois jogos, talvez até nos dois. Mas tem que ganhar esse jogo de quarta-feira.
O nosso ouvinte, Elton Henrique em Camocim. Alô, Camocim, ele diz... primeiro temos que olhar para baixo, para depois olhar para cima. O título está difícil e esse próximo jogo vai ser mais difícil ainda. Não podemos perder de forma nenhuma esse próximo jogo.
O Paraná é bem melhor do que esse time do Caxias. Achei o time do Caxias um time, o time do Pelotas, caceteiro. Apenas caceteiro.
Mas o Paraguai é em casa, né?
Paraguai.
Quarta-feira.
Era um bom teste para enfrentar a seleção
do Paraná. Do Paraná. Então é o seguinte, é em casa. Abri aqui agora no chance de gol para justamente confirmar aquilo que eu falei há pouco. A probabilidade de título para o Sport é de 5,2%. A probabilidade de título para o Bragantino é de 94,3%. Então, isso é o título da Série B. Agora, situação de classificação, probabilidade de acesso. O Sport tem 96,5%. Quer dizer, está dentro. Está dentro.
O Flávio, Flávio Oliveira de Paratybe, ele diz, o que é que vocês acham do gol ontem? Leandrinho estava impedido... Ou não estava impedido?
Não, Leandrinho não estava impedido, mas quem recebeu a bola foi Marquinho, né? Marquinho estava na posição adiantada.
Marquinho estava, é verdade.
Rapaz, a gente na hora não vê porque é o seguinte, é uma diagonal. A câmera que normalmente transmite 80% do jogo, ela fica no centro. Então, o que é que acontece? Na hora pega o impedimento na diagonal, mas estava tão perto do bandeira que não chegava a 10 metros a posição do bandeira e o impedimento. Na hora que o brocador dá aquele passe de letra para o Marquinho, eu pensei até que era o Norberto na hora, mas era o Marquinho mesmo, que estava ali para pegar aquela bola. Mas eu olhei Marquinho na hora do lance e vi na mesma linha. Mas ali você sabe que,
impedimento foi
que só uma câmera no ângulo, na linha do impedimento, pode definir. Ou bandeira.
Dá para você ver pela marca do gramado, né?
A marca meio seca.
Tem uma partinha seca.
O bandeira, na hora, estava na linha do impedimento. Então, a bandeirada...
E outra assim, coisa. Leandrinho fez o gol, mas o goleiro parou, o zagueiro parou. Talvez ele não tivesse essa facilidade.
Não, ele apitou. Ele apitou antes, quer dizer, apitou na hora que ele viu a bandeira. Quer dizer que o gol já foi consequência
disso. É diferente
da paralisação.
A primeira divisão. Parece que são duas regras diferentes. E são. Na primeira divisão, a orientação, porque tem o VAR, está numa dúvida, deixa a jogada ser concluída e depois você vai lá e anula ou não. Na Série B não tem isso. Não tem VAR. Então você, se você tem ou não tem convicção, você
pra
levanta a bandeira.
Pra quem o Santos perdeu ontem, só pra falar do VAR?
Para o
Atlético, né?
Atlético Mineiro.
O técnico do Santos, o Jorge Sampaoli, se queixou do VAR, se esfriou meu time. Porque passou 5 minutos pra decidir o primeiro lance. Pra decidir, levou 5 minutos. Ele disse que com tanta paralisação, o time do Santos saiu do pique, que é um time que joga no embalo pro ataque. Na opinião dele, faz sentido, viu?
Sim.
Faz sentido. Outra coisa
cinco
também...
5 minutos é muito
que,
tempo.
Outra coisa que ele se queixou, que a FIFA está se movendo para que tenha o máximo de bola rolando. E o VAR do Brasil não deixa a bola rolar.
O problema é esse. Você só marca se você tiver unanimidade na cabine. Se tiver uma discussão, se eu achar que é pênalti, Roberto achar que não, então deixa com o juiz dentro de campo. Então esquece o VAR.
Sobre esse lance ainda do Marquinho, eu tava pensando uma coisa aqui. Na TV, quando a gente coloca o lance, né, para ver novamente, aí você frisa a imagem exatamente na hora que o cara toca na bola e aí você vê uma chuteira, um bico da chuteira adiantado e tal. Pro assistente, não. Verdade. O assistente, aquilo ali é tudo...
O Marquinhos, inclusive, dá um passo para trás.
Aquilo ali é na hora tudo movimento, assim, né? É. Na hora que o jogador bate na bola, ele tem que estar olhando ali. E será que ele consegue ver exatamente na hora que o cara toca na bola?
Ele não... tem que concorrer com a câmera.
É difícil, né?
Ele tem que concorrer.
O olho humano, não acompanha do jeito que acompanha a gente.
Concorrente do juiz e do Bandeira, pior pro Bandeira do que o árbitro. Porque quem concorre, o Bandeira concorre com o sistema eletrônico, né, que transmite o jogo.
Não, e o árbitro, é isso mesmo. E o árbitro ainda tem a questão da interpretação. O Bandeirinha não, é técnico. Ou é ou não é o impedimento.
É, isso mesmo. É difícil, olha...
O juiz hoje, ele está se encostando nos Bandeiras, porque até lance de pênalti ele vai perguntar ao Bandeira se foi ou não foi, ou não vá. Então o juiz está numa boa. O juiz agora tem uma probabilidade de errar menos.
Sabe o que eu estou achando? Qualquer hora dessa vai acontecer? Um lance desse assim, difícil, estava impedido, não está, o Bandeira vai jogar a bandeira para cima e vai dizer, resolvam aí, meu amigo.
Exatamente. Ontem, eu não sei qual foi o jogo, eu vi um pênalti igual ao que aconteceu a favor do Náutico contra o Paysandu, foi marcado. Cabeçada do zagueiro, pato do braço do companheiro dele.
Aquilo já mudou.
Mas deu.
Esse foi diferente, mas teve um igual, Roberto. Eu lembrei também. Semana passada, porque o braço estava acima do ombro. É. Só que ele estava de costa pro lance.
Sim.
Foi dado, semana passada não foi dado.
Não, esse daí que o cara estava de costa foi a favor do Flamengo, não foi? Que houve tanta reclamação?
Foi Corinthians. Foi jogo do Corinthians.
Ou foi jogo do Corinthians, sei lá. Eu sei que ontem teve um...
Teve problema também no jogo do Goiás.
Teve um igual ao do Paysandu.
O do Flamengo, aí a interpretação. Não foi bola na mão, mas teve uma falta clara. O árbitro, o VAR chamou. O árbitro foi lá e disse, não foi. O Daronco. Aquela falta no Fla-Flu.
Ah, foi pênalti.
Foi, e ele não deu.
Ele chamaram ele. Foi pênalti.
E ele viu lá no
VAR.
No VAR e não deu. Enfim, é questão de interpretação. Isso... polêmica vai continuar por muitos e muitos anos.
O Lucas Igarassu, ele diz, manda um abraço pra minha mulher, Lurdiane, ela está fazendo aniversário hoje, 30 anos.
Parabéns, parabéns, parabéns.
Parabéns para Lurdiane, esposa do querido ouvinte aqui, Lucas, na cidade de Igarassu, nos acompanhando. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E parabéns para ela.
Segunda-feira é dia dos números.
Quer falar mais números?
Não há chance de rebaixamento. Os companheiros do Náutico estão aqui. Vê só: Avaí 99, quer dizer, não tem mais nada para cair, já está no chão. Chapecoense 99%.
O goleiro da Chapecoense deu uma entrevista aí,
assumindo,
muito,
né?
Muito honesta, foi, né? Muito. É o famoso super sincero, até disseram isso.
Não, outro jogador da Chape também disse a mesma coisa.
Então, Chape...
Não adianta mais sonhar, não.
Ele empatou em casa e com benefício, não proposital, mas da arbitragem. Ele
tem que ganhar tudo.
Ele estava 2-0 ganhando ontem e acabou
Santa empatando Santa Catarina o jogo assume com duas vagas na Série B, já como queda aqui da Série A.
O Figueirense, Avaí, ainda, né? O Figueirense Avaí ainda vai escapar?
Não, acho difícil. Avaí e Chapecoense. Agora presta atenção. Quem está com 58% de queda, de risco de queda, é o CSA e 52% o Ceará. Aí, antes de qualquer outro, vem o Cruzeiro, com 35%. O Cruzeiro está escapando.
Os Cruzeiros vai escapar.
O Cruzeiro ganhou agora do Corinthians e São Paulo, de forma
foi, seguida. Está escapando. Agora,
tem time para escapar.
Avaí, Chapecoense, CSA e Ceará estão, como dizem os cearenses, na peia.
É uma
na
pena peia. O Ceará cair. Mas os erros deles lá, né? Começou com Lisca, depois trocou de novo.
Organizado, mas
o Lisca também cavou a própria cova,
sim,
né?
Sim, sim.
Fez um monte de besteira.
E começou a mudar treinador de uma hora pra outra.
Assim. O gol do...
Mas e o agora... Ceará ainda tem chance de escapar, né?
E agora o Lisca tá esnobando, está no ano sabático.
Porque ninguém quer.
Não quer trabalhar.
O gol do
Cruzeiro. Acho que não querem.
O gol do Cruzeiro contra
o Corinthians. Estão pensando que o Santa Cruz vai chamar ele? Santa Cruz vai convidar a Lisca?
O gol do Cruzeiro contra o Corinthians, o gol da vitória, alguém disse, aquilo ali, vocês viram o gol?
Uhum.
Aquilo ali foi para ajudar o Cruzeiro, porque a bola foi recuada pelo jogador do Corinthians, o zagueiro, o Bandeira levanta a bandeira e baixa, o zagueiro do Corinthians não vai na bola.
Desistiu.
O jogador do Cruzeiro estava em total impedimento, 5 metros na frente, pega a bola, entra e faz o gol. O goleiro ia, aí parou, aí o cara, quando ele vai, não dá mais tempo, e o jogador do Cruzeiro dribla o goleiro e passa e faz o gol. Aí alguém já me disse: ah, isso aí já é arrumação.
É, não, mas pra salvar o Cruzeiro. E pro Corinthians e pra Libertadores. Corinthians perdeu a vaga no G4.
O show foi do árbitro ali, né? Que viu o toque do jogador do Corinthians.
Não, mas foi. A bola foi recuada pelo jogador do Corinthians.
E o Carille tá vivendo.
Foi Fagner?
Você vê.
Fagner.
O Carille é o quarto colocado, né? O Carille tá sofrendo uma pressão de quem tá na zona do rebaixamento.
Pois é, Ralf.
Incrível isso. Incrível.
O time estava na quarta colocação, bombardeado. O time não joga bem, mas foi campeão brasileiro há 2 anos, jogando da mesma forma, reativo. Trouxeram Carille por conta disso, não trouxeram Carille porque ele tem ideias novas,
não. Ele não está mal, não, ele está na Libertadores.
Perdeu a quarta colocação, está na quinta, mas está no pelotão de frente.
Mensagens aqui no painel interativo, o professor Jeová do IPSEP, ele pergunta para Ralf e a Roberto que notas vocês dariam ao elenco do Sport como um todo, de 0 a 10.
Eu dou 8.
É, eu também. O Sport
porque teve... ele não está 100% ainda pronto, aquilo que a gente falou, tem coisa que ver. Agora, o fato do Sport oscilar...
Mas para a disputa da segunda divisão...
Eu estou imaginando o que ele está pensando. O fato do Sport oscilar é porque é um time em busca ainda de, como dizia o técnico do Náutico, de uma identidade, ou seja, de um padrão de jogo também. Estabelecer esse padrão. O que é estabelecer um padrão? É repetir aquela atuação em várias partidas, aquele nível alto que o time pode chegar. Então o Sport ainda tem oscilações por isso. Mas se você avaliar elenco, 80%. Eu acho que essa direção que está aí do Sport foi competente em contratar e de muita sorte, mais sorte do que competência, de encontrar alguns jogadores disponíveis, como é o caso desse William, um brocador querer ficar, que é um jogador de Série A, e é artilheiro, está provando aí. Um Guilherme...
O trabalho foi bem feito,
até uma convite do Cruzeiro.
Inclusive do começo, né? Sim. Com o treinador que saiu.
O Leandrinho.
O treinador que saiu.
O Milton.
Ele indicou vários jogadores desses aí. Eles não chegaram no começo do trabalho?
Quer queira, quer não, o Sport tem pelo menos 2 jogadores para cada posição.
Milton Cruz.
Então, assim, tem 2 jogadores para cada posição. Então, quer queira, quer não, tinha 2 goleiros, né? Assim, no mesmo, não no mesmo nível, mas que poderia ser um reserva imediato, outro, mas isso, Magrão. Mas aí perdeu o Magrão, mas foi buscar outro. Não é no mesmo nível, mas pelo menos se mostrou, de certa forma, seguro. Tem 2 laterais, tem zagueiros, enfim. Se tiver algum acidente de percurso com lesão, agora no final do ano ele tem volante para entrar.
Criou.
Isso para uma Série B é importante.
Quem está nos acompanhando também é a nossa querida Anne Barreto. Anne está em casa, porque ela está aí acometida de uma gripe forte, a voz foi embora, mas está nos acompanhando. Um abraço, Anne. A gente está torcendo muito aqui pela sua recuperação.
Vai vibrar muito na terceira divisão do ano que vem, Anne.
Olha, o Reginaldo de Olinda, ele diz aqui: boa tarde para todos vocês, eu sou fã, vocês são nota 10. A minha crítica é o seguinte: ele diz que é sócio do Náutico, já vai fazer 8 anos. Ele e os 2 filhos. E se o Náutico renovar com o Josa, ele vai deixar de ser sócio. Porque ele diz aqui, porque ele é muito fraco, só presta para jogar Série C e Série D. Uma boa tarde para vocês e desculpe qualquer coisa. Ô, Reginaldo, não precisa nem pedir desculpa, é a sua opinião aí.
Só pra Josa.
Cada um tem sua opinião, né?
Não precisa nem pedir desculpa pra gente. A verdade é que o Josa...
é limitado. Numa coisa, mas ele é um reserva ideal para na hora do pega para capar.
Imagina próximo ano, o Náutico vai ter que elevar o nível, vai ter que fazer um time melhor.
É verdade.
Mas vai ter que ter reservas. Algumas reservas, 3 que entram, podem entrar todo jogo, mas vai ter que ter aquele para compor o banco. José é experiente, foi capitão, é bom de grupo. Será que ele não seria importante para ser um não um reserva imediato, mas um segundo volante reserva? Acho que sim.
E para jogos específicos, Roberto, tem jogador que você tem que ter. Você vê, um exemplo só aqui para a questão de Josa. Um jogador que foi muito questionado, porque marcou o brocador e derrubou muito o brocador, mas não foi só ele. O Everton. O Everton impediu que o brocador chutasse. Uma hora ele derrubava, mas outra ele marcava e tirava a bola. Quer dizer, tem aquele jogador que você vê que não tem um refino técnico, mas é ideal para uma marcação específica, para certas funções. E eu acho que o José é um xerifão desse que pode ser aproveitado em qualquer divisão. Tem dia que você tem que botar para fechar.
Ele precisa ter muita atenção em um detalhe.
Parar de fazer falta perto da área,
é
isso?
É falta na entrada da área e falta no começo do jogo também no grande círculo. Aquele tipo de falta que, se o juiz for daquele juiz é meio duro. Uh-huh. É cartão vermelho com 10 minutos. É. Agora, e o Sonaldo escapou de ficar com 10 jogadores no jogo em Belém contra o Paysandu.
E ele foi expulso duas vezes.
10 minutos de jogo, começo do jogo. Ele fez uma falta violenta no grande círculo, no lado de campo do Paysandu. Uma coisa absolutamente desnecessária.
No primeiro jogo...
Quase, eu digo, perdeu um jogador. Com 10 minutos de jogo.
No primeiro jogo da temporada...
Foi bonzinho, tomou amarelo.
Contra o Fortaleza nos aflitos, ele foi expulso.
Foi.
Prejudicou o Náutico.
Claro.
Num jogo dificílimo contra o Fortaleza.
Que vinha embalado.
E tomou o vermelho por reclamação, viu?
Foi.
Ficou falando lá no ouvido do juiz, e o juiz ficou com raiva dele e deu vermelho.
Teve outro. Acho que foi Copa Nordeste contra o Ceará. Ele foi expulso também no comecinho do jogo?
Eu não me lembro.
Mas fale, Roberto.
Eu tô falando de um detalhe que ele é combativo. É um jogador que combate... Útil. O passe dele não é bom, tudo bem, mas ele vai na direita, vai na esquerda, ele combate ali. Agora, precisa ter mais cautela ao
chegar no adversário. Sabe qual é a impressão que passa, Roberto? É assim, eu vou intimidar o adversário. Como ontem o time do Brasil fez com o Brocador. Vou dar a primeira porrada que ele nem vem pra cima de mim. Mas correu risco, como você tá falando.
Claro que correu, porque o juiz de ontem era um banana, era pra dar 5 amarelo com 15 minutos de jogo, Carlinhos. Aí o cara fica mais quieto, mas só conversa. Não resolve, não.
Eu já não pergunto aos dirigentes do Náutico quais os jogadores que vocês renovaram e quais faltam. Porque o Náutico vai levar esse time inteiro. Ele já começa tendo os reservas. Ele vai levar esse time inteiro, que são 11, para a Série B. E o ano que vem ele vai passar o primeiro trimestre, os primeiros 3 meses, que tem o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. O Náutico vai ficar testando para contratar os reforços. O Náutico previa uma folha de 500 mil nesse primeiro semestre. E ela vai subir para 700 ou mais no segundo semestre. O que é que você depreende desse planejamento? Serão os reforços que eles vão colocar. Agora, não vão colocar os reforços contratando este ano. Eles vão contratar o ano que vem, depois da reavaliação dessas 3 competições.
E a outra coisa que o Diógenes falou, vai esperar a classificação das Copas, né? Copa do Nordeste, da cota extra na quarta de final, ou cota extra na semifinal. Copa do Brasil, a passagem para a segunda fase, já vale logo 1 milhão. Então, com esse 1 milhão, você já faz contratação.
Eu acho que está certo, Náutico. Está planejando agora e está com a visão correta de completar o time o ano que vem. Então, o time do Náutico está aí. É o time que subiu da Série C com um nível bom e que vai entrar para a Série B. Agora, nem todos serão titulares. A gente sabe que já tem bons reservas. Então, eu acho que dá para aproveitar a Josa, dá para aproveitar outros jogadores que a gente acha que não tem nível de série B, mas dá para ir, seria uma reserva, e sem muito custo, porque já é um atleta amarrado, já pertence hoje ao elenco do Náutico.
O Leandro da Silva Ferreira, na Imbiribeira, dizendo aqui sobre Tonico, que vivia dizendo que o time estava em dia, e nos últimos jogos do Santa Cruz pela Série C, ele disse que estava junto com um grupo de empresários para pagar até bicho, e não foi isso que Augusto falou, que estava... faltando com a verdade. Quem está com a verdade, Augusto ou Tonico?
A verdade no Santa Cruz é como uma pepita de ouro que você ainda não achou. Você tem que cavar para achar. É o seguinte, o Santa Cruz disse, não devo a ninguém. Aí você vê Ataíde, que foi demitido. Ataíde tem dinheiro de 2016 lá dentro ainda. Aí você vê Augusto, que saiu agora. Tem 2016, 17, 18, aliás, 2017, 2018, 2019.
Ele veio em 17, né?
Foi em 17. É. Então você note que o em dia do Santa Cruz é circunstancial, está em dia no momento, nesses 2 meses agora. E o para trás fica para lá. Então é essa a situação do Santa Cruz. Agora, Tonico é um cara que deveria tocar o hino nacional toda vez que ele entrasse no Santa Cruz de manhã. Botasse o pé na soleira da porta lá. Porque o Tonico, a tarefa dele é arrumar dinheiro pro Santa Cruz. Sair aí incomodando um, incomodando o outro. Eu digo incomodando, mas o cara às vezes dá o dinheiro com satisfação, é o clube do coração dele. Mas o Tonico é isso, é batendo nas portas, que realmente trabalha. Não é ele que administra o dinheiro, mas ele é quem consegue grande parte dessas doações que o Santa Cruz recebe para sobreviver.
E aí, Carlos? Além de doações, se você for ver os patrocinadores do Santa, são quase todos locais, né? De tricolores. Então tem a ajuda direta e tem a indireta também.
Aquilo ali é dedo nas portas.
É verdade, sem dúvida.
Esse trabalho. O fim de semana foi com o Pandolfo aí dando entrevistas, falando sobre a montagem do time, mas nenhum treinador ainda chegaram a alguma conclusão, né?
Não, é assim, tem um lado bom, que ele está ouvindo todo mundo, ele até usou o termo, estou entrevistando, e ele até soltou um pouco mais, Ney Pandolfo costuma segurar um pouco a informação, mas ele admitiu de ter conversado com o Léo Condé,
falou sobre
com o
Rafael Jacques, né?
É, o perfil, como dos cinco treinadores, acho que foi Antônio Gabriel, né? Cinco treinadores que Antônio Gabriel citou, eles falei com todos. Então, um perfil completamente diferente, né? Alguns com passagem
só falta
no Nordeste, alguns com passagem no Nordeste, outros com passagem na Série C, mas Rafael Jacques, que jogou no Sport no ano 2000, só teve trabalho no sul do país. Enfim, perfis diferentes, mas pelo menos ele está conversando.
Ele disse.
Jacques é aquele altão, né?
Centroavante, né? Eu via. Fazia tempo que eu não via a imagem. Ele tinha um cabelo grande.
Uma coisa que.
Agora, careca, cara.
Uma coisa que eu anotei do executivo de futebol Ney Pandolfo é o perfil do treinador que ele está buscando. Ele já correu a coxia toda. Já falou com muita gente, como você na rua aí. Mas ele quer um treinador que tenha experiência, que tenha acesso, que tenha levado um clube da Série D para a Série C e da Série C para a Série B. Ele tem que encontrar esse homem com aquela capacidade que o Santa Cruz, com aquele limite de capacidade financeira que o Santa Cruz tem para pagar. Será que é tão fácil achar esse treinador com esse perfil e que goste de trabalhar com a base?
Esse perfil de título é muito subjetivo. Eu defendo mais um perfil de tipo de um tipo de profissional, um tipo de trabalho. Porque, por exemplo, vamos lá, Dalpozo e L dos Anjos. O que é que diferenciou os dois? Claro, o título, a classificação, mas foi um lance que fez um classificar e o outro ficar no meio do caminho. Aí você, e ficou no meio do caminho de forma invicta, né? L dos Anjos. Aí você vai dizer que daqui a um ano, dois anos, Dalpozo tem título e o outro não tem. Tá entendendo o que eu tô falando?
Assim, tô.
Algo, claro que a campanha é louvável do Náutico e Dalpozo. Mas você pode dizer que o trabalho de um era muito bom e o outro era ruim?
Não, o Hélio dos Anjos foi até o fim com o time do Paysandu. Ele é experiente.
Eu achei.
O cara não desaprende da noite
toda. Pois só é. E outra coisa.
Uma amnésia.
Tem experiência em A, em B, em C.
Claro. E o time do Paysandu.
Mas ele é caro, viu?
Ele era bem dirigido.
Eu acho.
O Paysandu fez duas partidas espetaculares contra o Náutico. Ele foi melhor em ambas.
Foi. Isso é verdade. O Náutico, lá no jogo de Belém, escapou. É porque tinha que ser.
O Náutico foi decisivo.
Tinha que ser.
O Náutico foi decisivo.
Exatamente. O Náutico escapou.
Isso é mérito também.
E sair de lá com os 2-0. Entendeu? E o jogo daqui foi o milagre que todo mundo se lembra.
É como você disse. É o vento de cauda. Tá pra subir.
O Edivaldo Lins... É o Cobrinha na Torre, está sempre nos acompanhando aqui, deixando mensagem sobre Santa Cruz. Ele pergunta aqui para Ralf se Daniel Paulista seria uma boa para ser técnico do Santa Cruz.
Já falamos sobre isso, ele não vem não. Ele está na confiança,
mas
que classificou para a Série
B. Roberto está dizendo que ele não vem não, porque ele primeiro está na Série B. Segundo, altamente prestigiado, porque ele pegou um time que não estava nem na relação dos sergipanos.
Para classificar,
não estava não. Como um comentarista amigo meu gosta de dizer, não estava catalogado.
Não estava. A tendência era ou segurar na C ou até cair. E ele colocou na Série B. Quer dizer, ele dirigiu tirando leite de pedra. Porque você vê o investimento do Confiança muito pequeno. Ali foi o talento do treinador, a conscientização pelo lado psicológico e a vontade dos jogadores. O Confiança se classificou dessa forma. Eu acho que o Daniel está lá, quando ele chega na frente do time lá do proletariado...
Da sede,
aí abrem um tapete vermelho para ele. Sim, então, não é fácil um treinador que está sendo tratado assim largar o clube.
E tem sempre alguém soltando os foguetes.
Já está renovado, mas mesmo assim, eu apostaria em outro tipo de perfil. Por exemplo, Rafael Jacques fez um grande trabalho, 2 anos seguidos lá no São José, né? Tem outras experiências? Não. Daniel Paulista teve a experiência aqui no Sport, não foi tão boa, saiu, e teve essa, foi boa. Mas você pode dizer que ele teve uma sequência? Não. Ele fez um grande trabalho esse ano. Eu apostaria em alguém mais experiente. Eu sou mais conservador nesse.
Mas se é um cara que subiu, ele já tem esse. Subiu
da C para B. Mas tem um.
Tá dentro do perfil.
O cara que eu acho experiente é o seguinte, é o cara que já tem ganhos, mas também tem derrotas. E a derrota também ensina muito. Você chegar no mata-mata e ser eliminado, também ajuda. Ajuda para você não cometer os mesmos erros lá na frente.
O Fernando Leal, de Casa Caiada, ele diz: José e Danilo Pires, quando eu escuto que eles estão escalados, simplesmente o Náutico perde 6 ingressos de toda a minha família.
Já perdeu sócio por causa de um, agora perde ingresso por causa de outro.
Porque eu não vou pro jogo. O Danilo Pires, na minha opinião, é um jogador normal, né?
O Danilo Pires foi aquela...
O Gilmar Dalpozo botou de ponta direita no jogo... Primeiro jogo da final, né? Contra o Sampaio Corrêa.
Um erro dele.
Nada.
Um erro do treinador.
Ele fez 2 cruzamentos na linha de fundo e só.
Foi um erro. Quando ele entrou, eu estava nesse dia no jogo nos Aflitos. Eu estava com você.
Estávamos juntos.
Eu disse, eu reagi à escalação. Digo, começa errado. Eu, se sou treinador, não escalo.
E ele já tinha testado o Jonathan lá. Ele tinha outras opções.
Eu vi um grande jogo
de
Danilo.
Mas até entendo, porque um campeonato é o seguinte, você vem por uma região, depois tem que atravessar um deserto. Falta dinheiro, falta tudo, vamos ver se a gente chega do outro lado. Quando chega do outro lado, dinheiro chega, aí termina bem. Isso aconteceu com o Náutico também. Então, nessa travessia do deserto, o Náutico trouxe o Danilo Pires. Era o que ele poderia trazer naquele momento.
O que você podia fazer ali.
Mas na hora que chegaram outros jogadores, o Danilo automaticamente foi para o almoxarifado.
Digo o seguinte, eu não vi assim o jogo completo. O Danilo Pires, nesse jogo aí, ele não fez uma boa cobertura do Hereda, não. Porque o que Hereda leva de... Hereda sobe muito, né? Não foi por isso que ele colocou o Danilo Pires para fazer. Não. Eu estava prestando atenção ontem. Rapaz, o que Guilherme ajuda o Sander
na
marcação é impressionante.
É verdade.
Impressionante.
Às vezes até...
E é um atacante de qualidade
e lembra muito, Roberto,
decisivo.
Ele lembra muito o Felipe Azevedo, quando jogava no Sport. Ele marcava, ele era auxiliar de lateral. Ele marcava muito mais do que atacava. Às vezes você... perde a força lá na frente, porque portou o tempo todo subindo e descendo, subindo e descendo.
Às vezes o Guilherme recebe a bola no grande círculo.
Ele
tá lá atrás, né, ajudando.
O defeito dele, às vezes, ele amarra demais a bola, quer chutar
também,
todo o tempo.
Se
ele levanta a cabeça e olhar o companheiro do lado. Senão ele tava...
só nós aqui.
E tem partida. Tem
que
partida.
Não tem ninguém pra criticar, né? Quer dizer, tem porque a gente não vê.
Você tem que ver o jogador pela média. Porque tem partida que o cara não consegue jogar bem. Ninguém sabe o que é que tá na cabeça dele. Ele chega no campo com uma série de problemas, porque todo mundo tem. E às vezes não joga bem. Mas o Guilherme é um jogador pro Sport fazer todo o esforço do mundo pra ficar.
Não consegue, não. Já tem proposta aí de.
Mas é o
5 milhões, o Grêmio falou, só por 10.
O Sport vai subir o patamar financeiro, voltando para a Série A. Não sei. Assim, aí, porque ficaram com Brocador, tinha time querendo Brocador. É o mesmo argumento que jogaram para cima de Brocador, joguem para cima de Guilherme. Porque Guilherme já rejeitou uma proposta do Cruzeiro para ficar no Sport. Eu creio que o Sport é um ambiente que o jogador adora.
Ah, é verdade. Imagina ele pro Cruzeiro agora.
O ambiente é bom para ele. Isso funciona. Richelli tá lá no Rio Grande do Sul, se lembrando e com saudade dos amigos do Sport.
Como diz Geninho, isso aqui é bom demais, né? Marco Leandro que adora isso. Só voltando rapidamente, falando de Danilo Pires, ele fez um grande jogo, que foi o jogo talvez o mais importante que fez a virada do Náutico
contra o Ferroviário.
Lá o Ferroviário estava invicto, estava numa sequência boa, e ele jogando como segundo volante quando o Josa não estava em campo. Josa estava cumprindo suspensão. E foi ele e... Foi ele e Jiménez. E aí ele teve liberdade para funcionar como segundo volante, mas como um armador também. O Náutico foi muito bem nesse jogo.
É um jogador útil, mas é fraco, tecnicamente.
O João Batista Moraes, no Rio de Janeiro, ele diz: se o Sport não tivesse empatado 14 partidas, tá, o mesmo número do Oeste, né? São os reis do empate. O Sport seria líder com folga. E eu dou uma nota 8,5 pro time do Sport.
Mas se não tivesse...
É aquela coisa, os empates vão ser avaliados depois. Eu acho que se o Sport subir, isso aí vai virar número frio.
Outra coisa, a história do copo cheio e vazio.
E o Sport vai subir.
Por 14 empates,
exatamente.
Ele somou 14 pontos. Se ele não tivesse esses 14 empates, foram 14 derrotas, ele tava lá embaixo. Então,
também.
Tem empate para ser comemorado e tem empate para ser lamentado.
Isso é verdade.
Se você trocar todos os empates por vitórias, aí vai olhar só o lado negativo.
Atenção,
mas
torcedor.
Você poderia ter perdido, empatou, então é um bom número.
Torça por isso. O Sport precisa de... Hoje, a continha está dando 62 pontos para subir, viu? Hoje. Mas é provável que ela caia para 61. Chegou a variar até 58 pontos. Mas vamos colocar em 61 pontos. 62. O Sport precisa de 3 vitórias. O Sport tem 8 jogos pela proa agora. Ele basta ganhar um e empatar o resto. Ou simplificando, o Sport tem 4 partidas em casa e em casa joga contra 2 adversários que no momento estão na zona do rebaixamento. Isso é para traduzir as campanhas e mostrar o mais forte e o mais fraco. Se o Sport botar sangue no olho de que esta é a reta e o time entrar no foco, eu acho que o time está no foco, então o Sport vai conseguir os pontos que precisa. Todo mundo está achando e projetando a campanha do Sport até agora no retorno, esses sites de matemática estão dizendo aqui que a probabilidade de queda do Sport é quase zero. Ou seja, de queda não, de não subir.
Ah.
A probabilidade do Sport não subir é quase zero. Isso significa que todo mundo está achando que o Sport vai para a Série A.
O João Vitor está mandando informação aqui dizendo que ouviu em rádio, em emissora de rádio em Porto Alegre, que o Luxemburgo está estudando uma proposta feita pelo Internacional.
É.
Dá resposta até amanhã. Ele está no Vasco.
Está, né? Valorizado o Luxemburgo, né?
É,
o que ele fez aí. O Vasco conseguiu a 3ª vitória consecutiva.
Acho que há um preconceito grande com treinadores mais antigos, né? Com cabelo branco. E eu, se fosse para escolher, você quer um mais antigo ou você quer um desse emergente que fala bonito? Eu prefiro mais antigo, que já teve mais vivência. Ele não precisa usar o físico dele, precisa usar o conhecimento.
Eu falei isso aqui sexta-feira sobre Geninho, até que o time não quebrou a cara. Perdeu, né? Uhum. Perdeu pro Londrina, né? É. Mas você vai achar que um cara desse não tem experiência, não serve mais.
O que acontece, né? Às vezes, uma certa acomodação quando o cara já ganhou tudo. Pô, já ganhei tudo, não quero mais, quero só brincar pro futebol. Acontece isso. Mas conhecimento, e Luxemburgo, quando passou aqui no Sport, olha que ele não estava no clube cheio de dinheiro, não. Ele mostrou muito empenho.
Analise o que diz Luxemburgo. Você vai ver que ele não diz uma besteira. Ele fala naquele jeito carioca.
O problema dele, às vezes, ele compra a briga, né?
É.
Pra dizer, eu sou o máximo.
O que derrubou ele no Sport não foi a capacidade dele. Foi panelinha. Uhum. Ele se insurge contra a panelinha. Porque ele acha que tá naquela idade, já não tem que engolir mais esses caras. E, às vezes, bate de frente. Ele bateu de frente aqui com o Diego Souza e a panelinha dele. Todo mundo sabe disso. E
muito
André,
bem.
André também?
Não, André e a panela não era uma só. Ainda tinha Everton Felipe. A gente sabia até o nome de todos eles. Então eram bons jogadores, mas formaram uma panela contra Luxemburgo e não tinha saída. Ele tinha que cair. A direção botou ele para fora. Agora, conhecimento ele tem e é até hoje o mais laureado treinador. O Tite está atrás dele.
Final do assunto é futebol, segundo tempo desta segunda-feira aqui na Rádio Jornal. Lembrando que hoje tem um fórum esportivo, às 6 da noite tem um Bola Rolando com o Edinaldo Santos e às 7 da noite tem um fórum esportivo com a apresentação do Marcel Júnior aqui na Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.